Vamos falar sobre o golpe dos nudes, mais uma operação da Polícia Civil. Com frequência nós noticiamos aqui ações contra criminosos. Me parece que se tem muitas ações, muitos criminosos, tem muitas vítimas também, muita gente entrando, caindo no golpe dos nudes. Delegado Mário Souza, titular da 2ª Delegacia Regional Metropolitana da Polícia Civil, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde a todos, a Kelly, ao
boa
PG
tarde.
E a Ti Stout.
Boa tarde.
Essa proporção ela é real entre o número de golpistas e de vítimas, porque com frequência a Polícia Civil vem fazendo operações contra os
criminosos? Com certeza. Essa questão da extorsão que as pessoas sofrem, principalmente no golpe dos nudes, tem vários tipos de golpes, mas o golpe dos nudes se proliferou no crime organizado porque é um meio, né, de ganhar dinheiro, um dinheiro, entre aspas, rápido, e que eles conseguem atingir quantias bem consideráveis. Temos casos de mais de 100 mil reais, situações bem difíceis, que as pessoas acabam cedendo, porque é feito um jogo psicológico muito pesado, muito triste. Nós temos casos muito tristes que aconteceram, algumas coisas eu não posso falar por questão de sigilo e preservar as vítimas, mas pessoas sofreram e sofrem muito, né, com essa questão da extorsão, porque o golpe ele nada mais é do que uma extorsão grave que o criminoso impõe, né, com um jogo bem montado psicológico, muito, na maioria das vezes, a essa pessoa, e ela acaba cedendo principalmente para as questões de valores patrimoniais, principalmente dinheiro vivo mesmo, em espécie.
Delegado, inclusive a gente já recebeu mensagens de ouvintes aqui dizendo que conhecem pessoas que tiraram a própria vida por causa do golpe dos nudes. O senhor tem toda a razão, é triste demais. Eu sei que o senhor já falou sobre isso outras vezes, mas se o senhor puder repetir, explicar como é que funciona,
claro,
né? Como é que ocorre o golpe dos nudes, exatamente qual é o modus operandi desse pessoal, até para as pessoas poderem se proteger e para a gente compreender bem a maneira dessa turma aí de dar esse golpe nas pessoas.
Isso. É muito importante esse espaço e vocês, né, que são formadores de opinião, levar esse conhecimento, a imprensa faz isso muito bem, porque as pessoas sofrem muito com isso, não é uma coisa simples, não. Tu mesmo lembrou, teve outros casos, né, infelizmente, que chega a pessoa tirar sua vida por causa disso. Mas basicamente é o seguinte, tentando ser o mais objetivo e claro possível. Os criminosos, eles fazem uma engenharia social breve. O que eles fazem? Eles olham lá o teu Instagram, tua outra rede social que tu utiliza, Facebook, Twitter, o que for. Eles olham as tuas redes sociais, as pessoas mantêm ali muitas vezes abertas ou aceitam a amizade, enfim, de qualquer um ali, sem saber quem é a pessoa. Eles olham tua rede social, basicamente é isso, e vem ali, por exemplo, se tu é casado, se tu é casada, se tu tem filhos, né, se é homem ou mulher, se tem filhas, enfim, observa a tua vida ali, aquelas informações básicas que estão ali. Muitas pessoas colocam mais informações, outras menos, mas independente disso, faz uma análise de quem é a pessoa. E aí escolhe um alvo, um alvo que eles gostam muito de escolher, homens, né, casados, de preferência, e com a idade um pouco mais maduros, mais de 40 anos, mais de 35 anos, assim, daí em diante. E aí eles escolhem esse perfil, escolhem a vítima, e aí começam a executar o plano, né, o modus operandi, como tu perguntou. Basicamente, ele vai, na maioria das vezes, né, criar uma situação que pode haver um contato prévio. Por exemplo, o homem está ali e chega uma mensagem no Instagram de uma outra pessoa, né, se passando por uma mulher, por exemplo, um outro homem, enfim, uma pessoa que tem algum interesse em conhecer aquela pessoa, ou elogia, tua foto é muito bonita, coisas das mais simples até as coisas mais íntimas, dependendo do que a vítima oferece e abre da sua vida ali naquela conversa da internet. E quando o criminoso consegue uma resposta, quando a vítima faz um movimento que ele já considere suficiente, por exemplo, o criminoso se passa por uma mulher, né, jovem, geralmente bonita, ou então não tão jovem, muito bonita, enfim, e elogia, a tua foto é muito bonita, essa foto que tu tirou aí. Aí o homem lá, por exemplo, a vítima vai dizer, a tua também. Às vezes isso já basta. Aí dali a um dia, ou dali a dois dias, ou algumas horas, vem as ameaças. Ah, se tu não fizeres tal transferência, eu sou o marido dessa falsa mulher interessada em ti, eu vou te processar, eu vou te expor na rede social e assim por diante. E tem casos mais graves, que é o outro modelo que eles fazem, que há de novo aquela tentativa da conversa, né? E aí sim, geralmente eles utilizam ali um avatar, né, um fake, né, uma mulher jovem, e esse homem conversa com ela, por exemplo. Nada demais, não é uma conversa, não é nada criminoso, é uma conversa do dia a dia, né? E se o homem faz qualquer movimento, não é nem marcar alguma coisa, não, qualquer movimento, um elogio, uma reação, 2, 3 dias depois, aí vem o falso pai, né? Um criminoso que se passa por pai daquela vítima, dizendo: olha, ela teve problemas, tu assediou ela e agora nós vamos te processar. E aí entra um terceiro criminoso, tem a falsa mulher jovem, o falso pai, e aí o terceiro criminoso, que se passa por um delegado, por um promotor, por um juiz, por uma outra autoridade, por um policial, que vai dizer: aqui é o delegado tal, aqui é o promotor tal, aqui é o policial tal, e tô com o teu processo aqui. Aí o criminoso, né, mais elaborado, filma uma falsa delegacia, filma alguns documentos aí que eles falsificam, né, que para nós é facilmente detectável que é falso, mas a pessoa fica nervosa, né, e acredita: olha, se tu não deres tantos mil reais, nós vamos levar esse processo adiante. Então, basicamente, as pessoas, quando forem assediadas, né, com essas ameaças na rede social, têm que procurar a polícia. Ninguém tem que ter vergonha disso. Falar com alguém pela rede social, a pessoa pode ter um relacionamento, pode ser uma questão que não é indicada, ou que é uma traição na internet, o que for, tudo bem. Mas isso não é crime, né? No Brasil não é crime. Então, tu tens que procurar a polícia e mostrar: olha, eu falei com essa moça aqui, eu acho que é uma moça, pode ser falsa, 2 dias atrás, e agora tem um homem dizendo que é pai dela, que eu assediei ela. Eu não fiz nada, eu só troquei uma mensagem e tal, para que a polícia possa analisar isso.
Mas,
Porque senão
delegado,
tu vai entrar num círculo ali vicioso
claro.
e tu vais cair no golpe e perder teu patrimônio, às vezes até a própria vida e a estabilidade da família.
O nome popular dessa picaretagem é golpe dos nudes, né? E o nude é
Nem sempre tem, né? Pelo que o
isso
delegado
que
está
eu ia
comentando
perguntar,
agora,
né?
né?
O nude é uma
Não.
foto de uma pessoa sem roupa, né? Não necessariamente ocorre isso dentro do modus operandi deles. Eventualmente manda uma foto sem roupa para
Não, 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 não.
dizer que o camarada lá é pedófilo, algo assim,
Não,
né?
não, não, claro, tem casos em que muitas das vezes ali a vítima mandou um nude, por exemplo, né? Mandou, pode acontecer que também não é crime fazer isso. É isso que eu digo. Eu recebo pessoas aqui e muitas já usaram o meu nome. Eu tive que colocar no Facebook, no Twitter, no Instagram, que eu não faço contato com ninguém por rede social para tratar de investigação, porque eles usam no Brasil inteiro, às vezes a minha imagem, de outros colegas também, de outras instituições, para fazer essa, de certa forma, pressão na vítima, né, que ela vai responder um processo se não pagar tanto dinheiro. Isso não existe, é um absurdo. Então, o que acontece? Tem casos que a pessoa está fazendo ali, tendo um namoro pela internet, podemos dizer assim, e aí essa mulher, por exemplo, interessada nesse homem que é a vítima, manda um nude. E na realidade não é um nude verdadeiro, é falso, é uma imagem de internet. E aí esse homem manda um outro nude, aí sim, possivelmente às vezes seu e verdadeiro. Aí fechou o crime perfeito pro crime organizado. Bom, agora fechou. A partir dali, fico ameaçando: ou vamos contar para tua esposa, ou vamos divulgar isso aí, ou vai ter um processo criminal. O que eu quero dizer, deixar claro, é que eles usam, né, dessa questão pessoal, da não exposição, do medo, e cometem crimes bárbaros contra essas pessoas, né, tendo em vista que elas não fizeram nada de criminoso. E
E,
aí,
ô,
como
delegado,
tu
eu acho
mesmo lembrou.
importante dizer uma coisa que o senhor falou antes, que é a pessoa acha que está conversando com uma mulher, ou com uma moça, ou com uma jovem, e
Exato.
não é, né? Pensa, é um
Exato.
homem que está preso, é outra pessoa, não tem. Às vezes a gente fica, né, quando a gente conversa com a máquina, com a coisa, achando que é uma, não
Exato.
é uma pessoa, não é, é um
Bem
criminoso.
lembrado isso, Kelly. Em 99,999% das vezes, não é uma mulher jovem, tampouco uma menor de uma adolescente, ou então uma outra pessoa que vai. É um criminoso que está se passando por essa isca, eles usam uma isca para atrair essa pessoa. Então, independente aqui das questões que possam trazer morais ou o que for, o que fica estampado aqui é que nós tivemos situações muito graves. A polícia não costumava ter que fazer investigações tão profundas nesse tipo de caso. Só que, como o PG lembrou, e ele sabe aí, a gente não relata nem onde foi, mas existiram casos de suicídio, né, casos de tentativa de suicídio, de jovens, de homens mais velhos, de mulheres também, perdas patrimoniais de muito valor, né? A gente teve que começar, a fazer essas ações. Uhum. E nesses 4 anos fizemos 3 grandes operações que agem no Brasil inteiro. E geralmente é como o exemplo aí que a Kelly disse. É o criminoso dentro do presídio que organiza toda essa história falsa, a falsa delegacia. Às vezes ele tem ajuda de fora, tá? Pra fazer filmagens.
É a delegacia fake que teve, lembra que nós conversamos isso, aqui, lembra? Delegado com o PG e, também da outra vez.
Conhece, é uma delegacia
ele monta
perfeita.
Uma delegacia fake. Não...
Isso. Monta uma delegacia falsa, às vezes faz uma filmagenzinha no plantão ali conversando, fingindo que é um policial, e manda aquilo para a pessoa. E como ela está apavorada, ela faz tudo que ela pode fazer, menos procurar a polícia. Claro, por isso claro. Que o mais importante, não precisa, os policiais estão prontos para isso, para receber. Não é uma questão pela vergonha, uma pessoa vai chegar ao limite de alguns casos graves que nós tivemos. Tem que ir na polícia pedir informação, pedir ajuda. Olha, está acontecendo isso aqui. O policial ali em 10, 15 minutos vai detectar que é falso. Olha, esse telefone não está na rua, ele está dentro do sistema prisional, não é uma pessoa, o senhor não conversou com uma mulher, tampouco uma menor de idade, tampouco alguém que esteja na rua, isso é um golpe, né? Bloqueie e siga a sua vida e tome cuidado nas redes sociais.
Uhum. Existe uma estimativa de quantas pessoas já caíram nesse golpe, ou pelo menos em determinado período, nos últimos 6 meses, 3 meses, não sei se vocês têm essa estatística, e de qual é o rombo no total, quanto essas pessoas já desembolsaram?
É, assim, ó, o que eu posso te falar é uma amostra aqui, que na nossa setor de inteligência, aqui da Delegacia Regional de Canoas, tem um acompanhamento que é bem importante, ele é bem objetivo, que é o seguinte: nós temos aqui, na pandemia, nós tínhamos aqui em média 3 a 4 situações de denúncia de aplicação de golpes, né, por dia, tá? Só no que o pessoal aqui acompanhava, 3 a 4 por dia na nossa região aqui no município.
Só em Canoas.
Isso, 3 a 4 por dia na pandemia. Fizemos 2 operações grandes, vocês acompanharam, essa é a terceira operação, XCOM, XCOM, e nessa, e agora, nos últimos meses, eles continuam acompanhando, diminuiu bastante, né, de 2 a 3 denúncias, aproximadamente, de Canoas, estou falando, né, é uma estatística, assim, por amostragem, tá, obviamente que não é específico, porque não temos esse tipo de estatística específica, tá, por semana, então, diminuiu. Mas eles continuam fazendo esse tipo de golpe, porque, como eu disse, é um jogo psicológico muito triste, que a pessoa entra e ela acaba entrando, não adianta, homens e mulheres, principalmente os alvos preferidos são homens, tá, casados, mas também existem mulheres, entram nesse jogo e é muito lucrativo para o crime organizado. Teve um caso de uma mulher também, que ela achava que estava falando com um colega da academia de musculação lá, e não era. Era um criminoso, mas o que eles fizeram? Viram que ela ia na academia, que ela frequentava, os horários, se passaram por um colega da academia, não era o colega da academia, só usaram aquela conversa, que ela não fez nada demais, absolutamente nada demais, respondeu algumas perguntas ali, bem tranquilo, e usaram aquilo para ameaçar, expor a reputação dela.
Uhum, uhum. E, delegado, então, tem uma subnotificação
psicológica muito forte.
Porque imagino que muita gente não avise, né? Não denuncie a polícia justamente por receio, por medo. Então, o senhor disse ali, só em Canoas, na pandemia, 2 a 3 casos por dia, acho que foi isso. Mas deve ser subnotificado, porque imagino que muita gente não vá adiante, fica com medo, com receio, tem medo de ser exposto na família, para os amigos e não avisa a polícia, né? Então deve ser subnotificado, então... não?
Também, certamente, tem uma subnotificação, né? Também é importante dizer que esses casos não significam que são de Canoas, né? Porque às vezes, a maioria das vezes, o criminoso nem está no presídio de Canoas, está no outro presídio fazendo isso. E às vezes, né? Enfim, mas é importante dizer o seguinte: a gente tem uma subnotificação, mas eu diria que ela é temporária. Porque o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, as pessoas entram num looping tão forte de problema com isso, que elas acabam tendo que recorrer. Ainda bem, porque às vezes o advogado orienta, elas procuram advogado antes, procuram um vizinho, um amigo, e algumas pessoas ali, né, dão essa luz, não, procura a polícia agora, não dá mais, tu já fez tudo isso, essa pessoa que está te chantageando, te extorquindo, ela não vai parar. Então, há uma subnotificação temporária, depois acaba chegando na polícia, e eu vejo aqui no dia a dia, porque muitos aqui aconteceu de pessoas virem me procurar, queriam falar comigo, eu atendo todo mundo, óbvio, no gabinete. Ah, o senhor mandou mensagem? Eu não mandei mensagem para o senhor. Aí me mostrava, olha, o senhor foi vítima de um golpe. Aí fazemos a ocorrência. Só que isso eles vinham me procurar depois de 2 meses dando dinheiro para um criminoso do presídio. Né? Esse é o contexto.
Delegado Mário Souza, diretor da 2ª Delegacia Regional Metropolitana da Polícia Civil, muito obrigado, acho que foi bem esclarecedor e importante alerta.
Eu agradeço, só quero aproveitar para dizer que as pessoas que estiverem sofrendo esse tipo de ameaça, procurem a Polícia Civil em todo o estado. Toda a polícia está apta para receber vocês e orientar, e não fiquem tendo esse sofrimento, porque é justamente nesse sofrimento que o crime organizado avança na tua vida pessoal e no teu patrimônio. Muito obrigado, abraço a todos.
Obrigado.